Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The
truth is out there, Agent Spider. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Put us beyond.
I got a bad feeling about this.
What do you want, gigawatts?
Saudações literárias, queridos ouvintes, aqui Alexandre de Master, e este é o 97º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 97, abordaremos um assunto muito interessante para quem é nerd, para quem é fã de literatura, que são os autores web, ou seja, pessoas que publicam via internet seus contos, seus textos, suas tirinhas, e alguns deles que inclusive se tornam autores, vamos dizer, da vida real, publicando seus contos e livros e outras coisas em papel mesmo. Para conversar com os nossos convidados, eu trouxe aqui meu muito querido falante e monstro de estimação, o senhor Vitor Hugo Mota. Fala aí, Vitinho. O filho de uma égua encontrou a porra do Nerf na casa dele, de trocentos anos atrás, quando ainda nem Nerf se chamava pistola de dardos mesmo. Aí agora tá de brincadeira, vocês vão ouvir muito isso durante a gravação, inclusive, né, seu puto? Canalha. Vai falar nada não? Vai ficar só nessa putaria?
É um Maverick Heavy 6.
É um Maverick.
Que tem 6 dardo.
Tá bom.
Heavy 6.
Heavy 6, né? Tá. Dentre os convidados que são autores de web, obviamente que o primeiro que iremos falar é nada mais nada menos que a prata da casa do Paranerdia, Sr. Daniel Rossi, mundialmente famoso pelo livro Eternidade S.A. Fala aí, Daniel.
Boa noite, mundialmente conhecido em Corderópolis.
Em Corderópolis, cara.
De Corderópolis para o mundo.
De Corderópolis para o mundo. E aí, Dani, muita correria com o livro?
Graças a Deus, mandando o livro para os quatro cantos do Brasil, cada vez... devagar e sempre, né? Devagar e sempre a gente está chegando lá.
Beleza, falaremos mais disso daqui a pouco. Além de Daniel, trouxemos também do meu querido podcast Papo de Gordo a figura simpática, por mais que lhe pareça antipático no programa, do titio Flávio Soares. Fala, Flavinho.
Tudo bom, Nerdmaster? É muito legal estar aqui, podendo falar de livro e quadrinhos e que textos na internet, né? Que no final das contas abriu porta para muita gente, né? Que não achava espaço no mercado editorial, acabou encontrando depois que publicou na web, né?
Sim, recente. Aqui nós vamos abordar um lado que Titio Flávio meio que oculta no Papo de Gordo, que é a publicação das tirinhas da Vida com Logan e Meninos e Dragões também, né, os quadrinhos pela Editora Abril. Mas falaremos mais disso daqui a pouquinho. E por último, mas não menos importante, trouxemos aqui o autor de uma épica paródia de RPG, o Nonce, que é simplesmente o Sr. Rogério Monge da Dungeon do Dragões do Sol Negro. Isso é quase um título tipo do Dom Pedro I. E aí, Rogério, como é que você está?
Pois é, cara, agora que tu começou, falou esse nome completo, agora que eu vi que ficou uma porcaria grande pra cacete. Rogério Monge da Dungeon dos Dragões do Sol Negro. Bom, oi pessoal, prazer estar aqui nesse podcast. Bom, enfim.
Enfim, acessem Dragões do Sol Negro. Jabás serão feitos depois, mais melhorados no final do programa. Bom, falaremos daqui a pouquinho a respeito sobre isso, depois dos recadinhos. Vamos lá. Filha da mãe mesmo. Bom, recados. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, lembre-se que esse podcast faz parte do site www.paranerdia.com.br. Visite-nos, dá até o post deste episódio e faça um comentário a respeito do conteúdo deste episódio. Além disso, nós temos como outros métodos de contato o e-mail, que é o paranerdia@paranerdia.com.br. Temos também o Twitter, que é o @paranerdia, facebook.com/paranerdia, nossa página no Facebook, além do DeviantArt, Google Plus e várias outras formas de contato. Procurem Paranerdia em tudo quanto é rede social, que com certeza vocês vão encontrar alguma coisa por lá. Recados dados, vamos agora à leitura dos comentários do episódio 96 sobre Deep Space Nine. O primeiro deles foi feito por Antônio C. Ele nos diz o seguinte: good, very good. Achei que ao começar a acompanhá-lo tinha jogado a primeira pá de terra no Paranerd. Não, Antônio, você não tem isso. Não tem, se preocupa com isso não, cara. Eu tenho de vez em quando esses problemas de hiato, porque eu cuido de tudo sozinho nesse site. Então, deixa pra lá. Às vezes a minha vida atrapalha meu hobby. Então, você não tem culpa nenhuma nisso, Antônio. Se preocupa não. O Marcos Leno também nos comentou, disse o seguinte: finalmente, agora eu vou ter o que ouvir amanhã no caminho do trabalho. Que bom, Marcos, muito obrigado. Espero que você tenha gostado do episódio. Você não voltou para comentar, mas eu espero que você tenha gostado. Guilherme Kien é outro comentarista e ele nos diz o seguinte: o medo de que o podcast fosse acabar era grande, mas graças a Odin, o Paranerdia voltou, ou quase. Pelas barbas de Odin, meu caro Guilherme, eu vos digo-te não, quanto à chance do Paranerd afendar suas atividades. Foi o que eu respondi pra ele no comentário. Ridículo, né? Ai, ai, bom, não tem problema não, tá, Guilherme? A gente continua na boa também, tá? Tranquilo. O André diz o seguinte, outro comentarista: não sei se o problema é no meu agregador, mas talvez está baixando o episódio 95 em vez do 96. Não, o problema foi no feed, que desde que eu tive a brilhante ideia de transformar o feed num feed manual, eu tô tendo um trabalho de fazer esse feed funcionar direito. Mas tá melhor do que tava antes, então... tudo bem, mas obrigado pelo seu aviso, André. Muito obrigado mesmo. Outro comentarista foi o Sr. Hugo Meira, e ele disse que o Paranerdia, com o tema de Star Trek, ainda temos o Fat Frog. Perfeito! Olha, viu? Jornada das Estrelas pra mim é Fat Frog. Eu já falei isso, inclusive, no episódio. É Spock e Sapo. São as duas coisas que eu lembro quando eu falo de Jornada nas Estrelas, né? Lá lá. E o último comentarista deste episódio 96 foi o Sr. Husser Márcio. O Márcio diz o seguinte pra gente: aê, como senti saudades do Paranerdia. Só para de pôr acento no Paranerdia, tá? Não tem acento no Paranerdia, Márcio. Tá, tá bom. E volta logo com Jornada nas Estrelas. Uhul! Estou ouvindo ainda e tinha algumas caneladas, dadas por mim, óbvio, para apontar. Mas até agora todas elas já foram esclarecidas pelos próprios convidados, Fat Frog no caso. Então até agora tudo bem. E Nerdmaster, por favor, por favor, por favor, me chame também para o The Voyager. Se ele sair, não, vai sair. Não vai ser pra agora, mas vai sair Voyager, vai sair o Enterprise, apesar de eu não gostar, vai, de repente eu faço do desenho animado, cara, fazer do desenho animado vai ser muito foda. Não sou um tracker de carteirinha como o Fat Frog, mas acho que dou pro gasto. Bom, se tu dá, problema é teu, tenho nada com isso. Até porque Voyager está bem fresca na minha mente, pois estou vendo os episódios que deixei gravando desde novembro no Sci-Fi. É um tema que gostaria muito de participar em podcast, poder falar sobre o universo de Jornada. Valeu, abraços e sigo ouvindo. Pode deixar, Márcio, vou deixar anotado aqui. Então, fã de Voyager, então tá aí um nome anotado, além do Fat Frog, para um próximo Paranerdia a respeito de Voyager. Muito bem, recados dados, comentários lidos, fiquem agora com este excelente episódio sobre escritores web. Tá sensacional mesmo. Fiquem aí, vamos agora ao episódio.
Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
De volta. Bom, Vitor Hugo, o senhor, enquanto erudito, que sei que apesar desta sua fama de troll, o senhor na verdade é um cidadão que gosta de ler, que gosta, aprecia as artes literárias, conte-me um pouco sobre o que você costuma ler pela web afora da vida.
Nada que te disse isso.
Nada que te disse isso. O pessoal do Dragões do Sol Negro, por exemplo, seu puto.
Cara, eu escrevo muito. Isso é um grande problema que eu tenho, até uma certa vergonha, porque eu gosto muito de escrever. E, modéstia à parte, eu escrevo bem. Só que eu não sou muito chegado na literatura porque eu já leio como eu edito. Isso eu corto, isso eu tiro, isso aqui eu aprimoro. É sério, eu não tô de sacanagem, isso não, me deixa até um pouco chateado, porque parece que eu afasto a minha empatia com o autor daquilo dali, e o cara tem mérito. Eu tenho certeza, Daniel, não tô dizendo que você tem encontros ruins nem nada, muito pelo contrário. Mas se eu pegasse seu texto, eu ia revisar aquilo. E sabe por que eu faço isso? Eu te mandei um texto meu de um início de uma história minha que já tem 16 histórias. Se eu pego aquilo, eu continuo mexendo. Eu já tô mais ou menos na 12ª revisão daquilo dali.
É, aliás, você ficou de mandar o resto pra mim, você não mandou, né?
Eu estou revisando!
É por isso que você foi feliz, Daniel, de deixar pra mim a revisão e edição dos textos dos contos. Que se fosse por conta desse puto, não tinha saído nada até hoje no Paranerd.
Tava aquele primeiro, tava aquela fanfic do Yoda ainda, né?
Porra, por aí. Bom, passando de pau para cavaco e vamos falar logo com a prata da casa, senhor Daniel Rossi.
Pois não.
O senhor me chega no longínquo ano de 3 anos atrás, não sei se lembra disso.
Vontade de não datar o programa.
É, né, por aí. E me chega, não lembro se foi pelo Twitter ou se foi por e-mail ou tal coisa, começa a conversar comigo a respeito de publicar seus contos no Paranerdia.
Isso.
Primeiramente que eu fiquei espantado, porque eu já te conhecia por conta do Super Trunfo dos Brucutus.
Ah, sim.
E também por conta do Jovem Nerd, que ele costumava muito falar de você quando falava, quando ainda existia Sky Nerd, inclusive. Aí, cara, como é que um cara como Daniel Rossi tá afim de publicar alguma coisa no Paranerd? Porra, por favor, faça-me esse favor. E aí, essa parceria entre o, na época, blog do Rossi, hoje, danielrossi.com.br, né, Daniel?
Isso.
E o Paranerdia frutificou-se em um livro publicado de verdade. Conta como é que foi um pouquinho dessa saga do Eternidade S.A.
Bom, o Eternidade S.A. quando surgiu, né, como conto no Paranerdia, ele era já uma sequência, né, do Crônicas Nerds, já, acho que foi publicado em setembro de 2012, uhum. né, a primeira parte do conto, né. Eu já vinha publicando alguns contos. O Eternidade S.A., na verdade, era um conto em duas partes, que eu não tinha muita pretensão com ele, não. Eu publiquei, na verdade, o conto terminava no... Era metade do primeiro capítulo do livro, mais ou menos, né? Que eram em duas partes. Aí muita gente que leu o conto no site veio falar pra mim que aquele universo era interessante de ser expandido. Eu já tinha publicado independente, né, o Crônicas Nerds, né, com um apanhado de contos, né? Aí eu falei, bom, o pessoal tá gostando, vou dar uma enveredada por esse caminho de vampiros aqui, dar uma expandida nesse universo, né? E o conto acabou tendo 12 partes, aí resolvi falar, bom, vou pegar essas 12 partes e vou fazer um livro. Expandi mais o texto, mais um pouco. Sofri com isso que o Victor falou, de não querer desapegar, né? Mas chegou uma hora que eu achei, bom, essa aqui é a versão final, eu vou... E tudo de forma independente, né? Nessa época, né?
Sim, as 12 partes foram entre setembro de 2012 e janeiro de 2013. Foi quase meio ano de publicação de contos ali, cara. Foi muito bom, cara. Foi muito boa essa brincadeira de publicar o Eternidade. Mas aí surgiu a possibilidade de transformar isso em livro. Como é que foi isso?
É, o livro ele foi lançado ali em 2013, né? Na verdade, foi feito tudo... de forma independente, né? Eu encontrei uma editora que na época publicava livros sob demanda, né? Impressão sob demanda. Eu mesmo fiz a diagramação, a capa foi o meu amigo Sebs Jr. que desenhou. Você foi o editor do livro, você
yeah.
fazer revisão. E lancei essa versão do livro independente no site sob demanda. Ele vendeu em torno de uns 500 livros.
Pô, muito mais bom, cara.
Mais ou menos.
Para um lançamento independente, tá muito bom.
Sim, e um livro que, pelo número de páginas, né? Mas como foi lançado nesse formato, né? Ele tinha um preço até que um pouco alto até, né? Era em torno de uns 30 e poucos reais.
Uhum.
Mas mesmo assim, vendeu um pouco. Eu, assim, não ganhei praticamente nada, porque você tinha uma porcentagem ali das vendas do livro que eu deixava o mais baixo possível, que era para realmente vender o livro, né? E, assim, isso foi indo até um certo ponto, né? Eu vendi essas, mais ou menos essas 500 cópias aí. E a coisa deu uma esfriada, ficou um tempo meio assim, vendia um livro aqui, um livro ali, mas nesse meio tempo eu com esse texto, né, mandando para editoras, né, o tempo todo, tentando, né, alguma coisa a mais, né, com essa história, né, isso, né, todo mundo que acho que envia, né, seus textos para editora sabe, né, é um monte de não, um monte de nem resposta te dão e tal. Até que surgiu a editora Deuses, né? É uma editora pequena e tal, mas que topou lançar o livro. Aí teve um processo aí longo de negociação, revisão e tal, até que a gente chegou no formato final, que é o livro que está à venda hoje, né?
Aí o ouvinte pode estar se perguntando o seguinte, pô, mas se o conto Eternidade S.A. tá todo ele na íntegra, publicado no Paranerd, dividido em 12 capítulos, pra que diabos eu vou comprar este livro do Eternidade S.A.?
Pra pagar por isso, tem que pagar, porra!
É bom, né?
Ele é de graça. É bom
pra fazer jus ao trabalho que o Daniel teve, o trabalho da porra que o Daniel teve de fazer esse conto, mas... Uma coisa que Daniel deixou de comentar, e que eu quero que ele comente agora, é que o livro Eternidade S.A. pela editora Deuses tem um quê a mais? O que, que tem a mais neste livro da editora Deuses?
Assim, o que tem publicado do conto, ele é, eu acredito que 40% do livro, não mais do que isso, né? A história que está no livro, ela segue uma linha principal que é a linha do conto, né? mas a história tá muito mais expandida, tem muito mais coisas, muito mais elementos dentro da história, né? Uma história muito mais completa, muito mais complexa. Quem leu o conto, lógico que vai perceber que tem partes que estão ali, que estão inseridos dentro do livro, né? Mas quando você começa a ler o livro, o início do livro já é completamente diferente do conto que está publicado no Paranerd.
Cara, só o prólogo que tu já botou naquele livro, cara, foi de me explodir a cabeça. Sério, foi muito foda, Daniel, muito foda. E quem agora estiver interessado em comprar um Eternidade S.A. faz como?
Tem dois jeitos. Você pode comprar direto na editora, né? Na editora, o site da editora, que é www.editoradeuses.com.br. Vai estar à venda também em breve na Amazon, a versão digital. E vai estar à venda também no Submarino, na Saraiva e na Livraria Cultura também, em breve. Por enquanto tá no site da editora e também tem a fanpage no Facebook, né? Que é facebook.com/eternidadesa, que tem a lojinha virtual dentro da fanpage, que aí esses exemplares que eu vendo direto pela fanpage, eles vão com uma dedicatória, vão com...
Esses são caprichados,
né?
Agora, o que vai ser na Saraiva vai ser também só na formato e-book?
Não, aí é o livro físico.
Ah, porque assim que chegar numa Saraiva, eu vou tirar uma foto e vou mandar pelo meu Instagram, cara, porque eu vou eternizar esse momento de eu ver uma Eternidade S.A. na Saraiva.
Eternizar a Eternidade S.A., né?
Aham, o trocadilho foi involuntário, Mota.
É, no caso aí, né, esse contrato, né, que a editora tem de distribuição, ele é assim, né, primeiro vai ser vendido no site, né, do Submarino, e das livrarias. Aí tem toda aquela coisa, né? Se vender bastante, tiver procura e tal, chega na loja física. Mas tem essa possibilidade, né?
Bom, o Daniel obviamente vai avisar a galera quando tiver isso pronto, e quando isso aí for avisado, eu vou divulgar o máximo que eu puder, com certeza. E ouvinte do Paranerdia que tem a pachorra de dizer que ainda não tem o seu volume de Eternidade, se tome vergonha nesta porra desta sua cara e compre um dos melhores livros de vampiros que não mordem fronha e não brilham no escuro atualmente no mercado.
Compra botine.
Tio Flávio Soares.
Opa.
Tudo bom com o senhor? É bem?
Tudo em ordem.
Tudo em ordem. Me conte como é a vida com o Logan.
É uma loucura, né? Porque eles acordam 6 horas da manhã, não me deixam descansar, e depois tem que levar pra escola e tal.
O Max agora então é desgraça, né?
Nossa senhora.
Tu ainda ouve muita piada de que é o Logan do Wolverine e o Max Steel?
Ah, sim, já... Daí o pessoal começa a falar, eu termino já, né? O lugar é dos Wolverine. Isso mesmo, é o Max Steel, exato.
Não adianta dizer que tem a ver com o Logan's Run, não, né? Que ninguém acredita mais.
Ninguém lembra, né? É meia dúzia
não é,
de
não?
Pessoas.
Não,
não é.
Em homenagem ao Fuga do Século XXI, eu sei, eu já vi esse filme.
É, mas Fuga do Século XXIII, né?
Ah, é.
Aê!
É muito tempo que eu não vejo esse filme, Mota.
É, pois é, só eu lembro desse maldito filme, não tem jeito, né?
Eu lembro que eu já vi, mas eu não lembrava direito o título, mas tudo bem. Aí o que que acontece? Logan, pra quem não sabe, filho de tio Flávio, é um portador de síndrome de Down, correto?
Sim.
Sim.
Correto no quadro, errado no, na terminologia.
Então, por favor, ponha a terminologia corretamente.
Tá, ele é uma pessoa com síndrome de Down, ele não é portador.
Ok.
Não se usa portador, né? Ele não pega a síndrome de Down na gaveta, coloca no bolso da carteira e leva pra passear por aí.
Perfeito.
Ele nasce com, então. Mas o pessoal acha que falar que é pessoa com deficiência, pessoa com síndrome de Down é ofensivo e não é. É um erro comum. Todo mundo fica com aquela coisa. Nossa, mas falar pessoa com deficiência, né? É um receio, uma coisa, né? Cheio de dedos. E não, esse é o jeito certo de se referir, né?
Cara, uma das tirinhas que eu mais adoro do Vida com Logan é uma senhora, tá o Logan com uma criança, entre aspas, normal, brincando. Aí uma senhora, poxa, mas o seu filho tem síndrome de Down? Aí você, tem. Poxa, mas ele não aparenta. É, né? Desculpa, é que veio com o defeito de fábrica.
É, porque isso daí eu ouvi, na verdade, né?
Mas eu acho que a melhor que teve foi a da pracinha, que falou, seu filho é especial, né? Aí, sim, os dois.
Os dois.
E pior que isso foi real mesmo, né? É aquela coisa, é o que eu falo, eu não perco viagem, eu sou grosso demais, né? O pessoal vem e fala esses negócios, né? Pô, estão lá os dois guri brincando, assim, aí chega e fala, só fica especial, né? Assim, os dois, né? São meus, eles vão ser sempre mais especiais que os seus, do meu ponto de vista, né? Do meu ponto de vista, eles são, né?
Da onde veio a inspiração de fazer as tirinhas que tem na internet sobre o Logan?
Cara, foi por acaso, pra falar a verdade. Porque o blog, o Vida com Logan, nasce como um blog de textos, né? Isso na época ainda do blogger do UOL. Foi coisa de alguns meses depois do nascimento do Logan. E depois de alguns anos eu tava meio insatisfeito com os textos. Só ficar com escrita e tal, achava que podia... contar as minhas histórias de uma outra forma, né? E por ter formação de desenhista, apesar de ter ficado afastado da área por muito tempo, quando eu tava trabalhando e o computador ficava pensando sozinho, eu ficava rabiscando sempre, e sempre ficava com um bloco de papel próximo, né, do computador, e eu ficava desenhando enquanto o computador ficava pensando e tudo mais. E ficava fazendo, num determinado ponto começava a desenhar e saía sempre aquela figurinha básica do Logan, né? Era sempre um Logan que eu desenhava de alguma forma, em alguma situação. Aí comecei a pensar, e se eu usasse isso aqui, fizesse como tira e colocasse como quadrinhos e tal? E de repente eu fui ver, eu tinha 15, 20 roteiros escritos já de uma paulada só, né? Falei, porra, não é que dá certo, né? E comecei a fazer, né? Comecei a fazer as tiras, comecei a ver o que ia acontecer. Mas a verdade é que essas tiras só foram pra internet mesmo, só foram publicadas por causa da Camila, né? Se tivesse dependido da minha vontade, não teriam ido, né? Porque eu, até hoje, eu termino uma tira, 2 segundos depois que eu termino, eu falo, puta, tá uma merda. E eu quero refazer ela toda,
né? É por isso que não sai mais Morsa Man no Papo de Gordo?
Por isso que eu não saio mais orçamento no Papo de Gordo. São dois motivos. É pelo fato do que eu olho tudo, eu quero refazer tudo o tempo todo, e a falta de tempo. Né? Eu não consigo administrar o tempo para fazer tudo isso. Né? A gente tinha até encontrado uma solução. Acho que o orçamento seria por temporadas, nós íamos fazer 20, 22 ou 23 tiras por ano. Né? Eram 22, eram 20 ou 26, agora eu não lembro exato. Que seriam as temporadas. Seria 6 meses com tiras e 6 meses sem tiras, para dar tempo de produzir a temporada seguinte, mas acabou que não rolou, não consegui arrumar tempo. A gente ainda tem ideia de retomar as tiras do orçamento no Papo de Gordo, mas é a futuro perdido, né? Não dá pra saber quando que eu vou ter tempo de fazer isso. E tinha essa coisa também, essa insatisfação constante, quer dizer, todo o trabalho que eu termino, imediatamente após eu terminar, eu olho e meu primeiro impulso é refazer tudo. Eu detesto, de todas as formas. Com as tiras acontecia isso, né? Eu terminei ali, fiz um conjunto de tiras e falei, nossa, isso aqui tá uma merda. E a Camila é que ficou botando pilha, né? Falou, não, publica, coloca, põe na internet, faz o site e tal. E então, no final das contas, as tiras saíram por causa da Camila, né? E não, pelo contrário, se tivesse sido da minha vontade, elas tinham ficado guardadas numa gaveta, né?
Maravilha, maravilha. O Barney, o teu cachorro, e o Minhola, o teu gato, falarem nas tiras por pensamento é realmente inspiração em Calvin e Haroldo?
Sim, sim, nunca escondi que tinha uma influência muito grande de Bill Watterson no começo das tiras, então a influência era maior ainda. E a relação Calvin com Harold é uma coisa que eu acho muito legal, acho um recurso excelente que o Bill Watterson usa. E eu precisava expressar algumas ideias, algumas coisas de observação, de coisas que eu vejo, de comportamentos do Logan dentro de casa, que no desenho em quadrinhos, ou pelo menos no modo como eu desenho, eu não conseguia representar só com o desenho. Eu precisaria de texto. Para colocar de texto, eu precisaria que ele interagisse, mas eu não queria fugir muito da realidade. O Logan tem uma fala enrolada até hoje, ele ainda tem uma dificuldade muito grande com a fala, e eu não queria mascarar isso colocando ele falando direito na tira. Aí veio a ideia de, tá, eu posso usar os bichos de estimação para fazer a interação dele através dos balões de pensamento, que acabou evoluindo depois para a relação dele com o Max. Quando o Max entra nas tiras, eles conversam por balões de pensamento também. Foi uma opção que eu fiz por conta de que durante muito tempo o Max foi o intérprete do Logan aqui em casa.
Sensacional.
Então, mas é mesmo. O Logan falava, ninguém entendia absolutamente nada do que o Logan dizia, mas o Max entendia o que o Logan estava dizendo.
Eu posso fazer uma comparação que seria Han Solo e Chewie?
Sim, sim. Seria mais ou menos isso. Quer dizer, o Logan teria aquela fala toda enrolada que ninguém entende, mas o Max entendia. O Max ali, como o Han Solo do Logan, ele entendia perfeitamente o que o Logan estava falando. Então, daí que a gente mantive né, os balões de pensamento no diálogo deles também. Então, porque de alguma forma, os dois ali no mundo deles conseguem se comunicar e se entender perfeitamente.
Beleza, fale-nos agora, por favor, sobre o projeto Vida com Logan para Ler no Sofá.
O Vida com Logan para Ler no Sofá foi uma... Era aquela vontade, né? Você publicar na web é legal, você tem uma série de recompensas, você tem um retorno muito rápido de quem tá lendo, de quem tá acompanhando e você... tem as reações do público de uma forma muito mais dinâmica. Por outro lado, pro artista, ainda mais eu tenho formação gráfica e tudo mais, é muito frustrante não ter o material impresso, não ter o papel, não ter o livro, não ter o formato. E pintou a oportunidade através do Catarse, né, essa ferramenta maluca e maravilhosa que os caras inventaram de financiamento coletivo, vislumbrei uma possibilidade de fazer um livro com tiras, fazer uma coletânea das tiras do Vida com Logan, onde eu tivesse um controle do que eu estava fazendo, onde eu pudesse fazer da minha forma, sem tanta ingerência editorial. E acabou que funcionou, o Catarse deu certo, nós capitalizamos o valor necessário, o livro ficou do jeito que eu queria, no final de contas saiu um livro muito com a minha cara, com o que eu queria realmente como resultado final. E agora eu tô naquela ansiedade, né? Eu não sei quando o programa vai no ar, mas no momento que a gente tá gravando, eu tô na ansiedade de esperar chegar o impresso final. Eu aprovei, autorizei a impressão nesse final de semana e agora eu tô esperando a chegada do livro impresso, né? E o projeto todo foi em cima disso, de fazer uma coletânea com as tiras mesmo. Que...
Pode datar o programa, não tem problema não, tio Flávio. A previsão de lançamento dele é pra quando?
Olha, a gente... O pessoal que apoiou no Catar já deve, quando esse programa for ao ar, eles já devem ter recebido o e-mail com o link para baixar a versão digital do livro. Já vai estar disponível. Ótimo. Ela deve ficar disponível nessa semana. E a versão impressa, o lançamento oficial vai ser no dia 8. Deixa eu olhar aqui o calendário, peraí. Isso, vai ser no dia 8 de novembro, aqui em São Paulo, na Comics Bookshop, na Alameda Jaú. Número 1984, se eu não me engano. Mas a gente vai estar divulgando nas redes sociais e tudo mais. Aqui, esse vai ser o lançamento oficial. É até bom falar, de repente, o pessoal aqui que colaborou no Catarse vai ouvir esse programa também, sobre um parênteses, que vai acontecer uma coisa meio não paradoxal, mas algo meio esquisito. Apesar de todo mundo vai receber a versão digital do livro, o que vai acabar acontecendo é que vão surgir os lançamentos, estão sendo marcados os lançamentos para eu ir levar o livro e tudo mais, e dos colaboradores, muito provavelmente uma boa parte deles, eu vou estar fazendo o lançamento em alguma editora, alguma coisa do livro físico, e uma boa parte dos colaboradores não terão recebido ainda o livro físico, né? Por que que isso vai acontecer? Primeiro, porque tem a questão de que o Logan vai autografar uma boa parte desses livros também. Eu não posso pegar uma criança de 9 anos e querer que ele autografe 100, 200 livros em um dia.
Porque isso aí estaria caracterizado como trabalho escravo infantil, né?
Já basta que eu exploro eles nas tigas, né? Mas é isso também, ele vai assinar alguns livros e tudo, então vai ter que ser no ritmo dele, é toda uma logística em função disso. E tem também a logística de envio dos livros e a questão dos lançamentos e tudo mais, quer dizer, eu não posso ficar indo pro correio todos os dias também com pacotes de livros para despachar, então vou ter que criar toda uma logística em função disso. Então é aquela coisa, todo mundo que cobrou com cartaz e que pegou o livro impresso como recompensa vai receber o livro impresso do jeito que foi dito no Catarse, com os desenhos de terceira capa, para quem pegou essa recompensa e tudo mais, conforme foi prometido, mas pode acontecer do livro estar sendo lançado na cidade ou estar à venda nas livrarias na cidade da pessoa e a pessoa ainda não ter recebido o exemplar dela, por conta dessa logística toda que vai ter que ser feita, né? Mas não quer dizer que não será entregue.
O meu ouvinte, novamente fazendo a mesma pergunta para você que eu fiz pro Daniel, meu ouvinte pode estar se perguntando, se as tirinhas estão todas lá no site, estão todas lá no teu blog, para que diabos eu vou comprar o livro?
Porque tem material inédito no livro.
Olha, viu? Tá vendo? Tá pensando que é pouca porcaria? Não é, não. Tem um negócio perfeito.
Você tem que ajudar esse simpático editor de artes.
Também, né?
Essa criatura amável, esse ogro feliz.
Preciso pagar a minha Ferrari, né?
Né? Claro, lógico.
Preciso pagar a Ferrari. Não, o livro aí tem material inédito. É, foi mais ou menos como... Sabe aqueles desenhos antigos que passavam da Warner, da Disney, que eles faziam o especial de Natal? Aí eles pegavam um monte de desenho velho e faziam só uma sequência nova de animação para interligar um desenho ao outro. A estrutura do livro é mais ou menos essa. Então há toda uma sequência nova de situações que levam de um conjunto de tiras a outro conjunto de tiras dentro do livro. Então o livro, embora as tiras sejam de períodos diferentes, de momentos diferentes da publicação, o livro tem uma sequência que vai amarrando essa publicação toda. E foi planejado como um especial de desenho animado. O que eu tinha em mente eram aqueles antigos especiais da Warner, né? Que o Pernalonga sentava numa poltrona e começava a apresentar um desenho mais xarope que o outro.
Muito bom.
Então você inseriu vírgulas em tirinhas, né?
De certa forma, sim.
E quando estiver disponível, vai estar disponível diretamente nas livrarias ou vai ter algum site especial
para ele? Vai estar, no site da Marsupial. Que é um outro ponto também, que o pessoal fala, pô, mas você tá com uma editora e você fez o Catarse e tal. Sim, eu fiz o Catarse pra viabilizar o livro, pra eu ter controle total do livro. Eu preciso de uma editora porque eu quero que esse livro seja distribuído e vendido em livrarias. Por conta própria, eu não conseguiria fazer isso. Eu teria que criar um site meu e administrar toda a questão de venda. E não, eu não quero esse tipo de dor de cabeça. Para isso existem editores.
Para isso existe, né? O Lúcio.
Exatamente. Para isso tem o Lúcio que eu posso explorar à vontade. Mas o ponto é exatamente esse. Quer dizer, com uma editora, eu consigo entrar com um livro em grandes livrarias. Eu consigo ter uma estrutura melhor e eu não tenho a dor de cabeça de ter que me preocupar com isso. Por isso que, apesar do Catarse, tem o selo da Jupati, que é um selo da Marsupial, que é a editora do Lúcio, né? E o livro vai estar à venda na loja virtual da editora. Eu acho que aí já, com esse programa, na segunda vez, já vai estar já está à venda. Na verdade, já está em pré-venda na loja da Marsupial. Vai estar à venda na Livraria Cultura, no site da Livraria Cultura, vai estar à venda na Livraria da Travessa, vai estar à venda também na Amazon.
Oh, beleza, maravilha.
Vai também pela Amazon. E vai ter a versão digital à venda no site Mais Gibis, que é do Fabiano Dedardinho.
Ótimo.
Que também está na parceria com a gente. Então, vai estar fácil. Achar o livro não vai estar complicado.
Beleza, beleza, beleza. Maravilha. Vamos lá, if you know what happiness is with you.
Happiness is you, hey, hey.
Rogério Freitas, vulgo monge da Dungeon do Dragões do Sol Negro. Me conte sobre Nonce.
Bom, cara...
Nonce, né?
Isso, Nonce, de nonsense.
Exatamente. Me conta isso e me conta qual é a culpa do Mota nisso.
Eu não tenho nada. Eu cheguei, o nego já cagou na sala e eu saí. Não é minha, é dele.
Não, mas ele tem uma participação especial em algumas coisas do Nonsense, sim. Certo? Ele não vai fugir da responsabilidade sobre essas coisas.
Então eu sabia.
Eu dei um strike, tá bom, peidei um pouco.
Isso. Tá com nerf aí, ô Mota?
Que pariu.
É, ele tá. Uhum. Mas enfim, meu caro, assim, Nonsense. Tá. Inicialmente ele não tinha, eu não tinha intenção de transformar ele num RPG de verdade, certo? Ele ia ser simplesmente uma zoação com o cenário RPGista, certo? Como ele se desenvolveu, as referências dele, os livros que inspiram a boa parte dos RPGs, como Senhor dos Anéis, Call of Cthulhu e outras obras do gênero, né? Aí, mas o pessoal começou a gostar e eu comecei a gostar do que estava sendo que eu estava escrevendo, de forma tal que mais tarde até mesmo eu separei. Eu criei o Adaptações Insanas, que seria um grupo de um trabalho separado, onde eu poderia trabalhar livremente com essas zoações em cima do mundo RPGista, né? E também com a cultura pop e games, enfim. E o mundo de Nonsense passou a se desenvolver com uma coisa separada. O que o Nonsense tenta trabalhar é a parte nonsense, digamos, do jogo, né? Da dinâmica do jogo de RPG. Nós temos muitas coisas que são caricatas ou são estereotipadas, tipo as classes do Dungeons Dragon, que é praticamente copiada em 11 em cada 10 RPGs existentes, né? O clássico Quarteto Fantástico é o Guerreiro, o Mago, o Clérigo, o Ladrão. E também pegando também outros RPGs que são mais... fazem parte da cultura RPGista, só que eles não é tão focado, digamos, não se desenvolveu tanto pro cenário dos games, né? Por exemplo, Vampiro à Máscara, Lobisomem, Apocalipse e outros, né? Da série do White Wolf.
Uma coisa que eu gostei do mundo de Nonsense, você falou sobre as classes, e só isso já me fez cair na gargalhada quando eu recebi o material que o Mota me mandou. Que as classes são porradeiro, mago e especialista. Beleza? Beleza. O que é um especialista?
O especialista é aquela classe que ninguém gosta muito de jogar, né, cara? Que é o ladino. Na verdade, o ladino, ele é... Ele tem determinadas características estereotipadas, digamos assim, do Dungeons Dragon. Mas o especialista, ele tenta abordar a coisa de forma separada. Então, ele tem, tipo, o espião, o ferreiro, o dono da taverna.
Agora, uma coisa que eu acho engraçado, até hoje, eu não sei se isso tem a ver com a cultura de RPG. E sim, eu já joguei muito RPG, principalmente Vampiro à Máscara. Eu até hoje não sei dizer por que as pessoas chamam de ladino e não de ladrão.
Por que ladino não é ladrão? Por que o pessoal não usa? Simplesmente porque é tudo que é tipo de marginal. Ladrão, puta, bardo, cantor de esquina, flautinha furufufu, Andrei Fernandes. Sabe, essas coisinhas é chamado de marginal. Então você simplesmente não pode chegar pra sua mamãe, quando você tem 10, 14 anos, e falar: ô, mãe, eu tô num joguinho aqui que eu leio os negócios e eu sou marginal. Pronto, FEBEM, Fundação Casa.
Fundação Casa é ótimo. Ah, mas tudo bem, então o negócio é ser satanista, ter orques, bruxas e o caralho a quatro.
Marginais existem, orques não.
bom que agora pelo menos o Mota agora conseguiu fazer com que eu entendesse como eu ia colocar uma especialista específica, né? Bom, prostituta pode ser um tipo de especialista também.
Uma profissional do sexo.
Uma coisa é sobre o mundo de Nonsense, que eu particularmente achei sensacional, ser um monge dos dragões do Sol Negro da puta que o pariu. olhando o mapa de Nonsen, do continente, né? Porque é um continente só, não é verdade?
Isso.
Tem os nomes sensacionais de cada uma das províncias, vamos assim dizer, e não dá pra pensar em outra origem, né? Outra inspiração pra isso do que Tolkien e seus também maravilhosos nomes sem sentido da Terra-média, né? Temos coisas como, por exemplo, Terras Selvagens, e Terras Selvagens do Sul, que afinal de contas tem que ter separado que um é o normal e o outro é do Sul. Temos também o Reino, e não por acaso outro Reino, que fica do lado, né? Tem o Reino de um lado e o outro Reino do outro lado. O Pântano, Munguenso, que esse foi sensacional, foi o que eu mais ri quando eu li o Munguenso. Temos o Arquipélago Aleatório, esse é... para não dizer que é qualquer coisa também, né? A Or, Normália e Erevan, Normália do Sul, que é muito importante, que tem que ter a Normália, Normália do Sul também. Carimeia, Ni e O Buraco. Mota, cala a boca. O que que viria a ser O Buraco? Mota, cala a boca. O que que viria a ser O Buraco?
Bom, o buraco, ele é um fenômeno, certo, que acontece quando os deuses simplesmente não sabem o que colocar ali. Aí tem um monte de nada naquele lugar. E aí é assim que se forma o buraco. Ele é um monte de nada, porque nada é a única coisa que tem naquele lugar.
Já dizia no História Sem Fim, o nada é o vazio que resta.
Exatamente.
Mas tem uma região em particular, que eu guardei por último pra falar aqui, que é do lado dali de O Pântano, que é um localzinho chamado Ni. Lá tem muitos cavaleiros?
sim. Lá tem cavaleiros, e na verdade não só cavaleiros, mas tem uma população inteira de seres que falam Ni.
Ni, é. Né? Por que não?
Por que não?
Ni. E alguma coisa particular sobre esta população?
É, que eles são formados de porquinhos da Índia humanoide.
Porquinhos da Índia humanoide, beleza.
Já se lembrou...
GeForce, né? Engraçado que pra mim lembra Hantaro.
Não, lá eles transam.
Tá bom, lá eles transam. Eu quero ver quem é que transa nessa porra.
E porquinho da Índia, caraca, até o talo, né, cara?
Ai, bom, diferente do Daniel e do Flávio, que tiveram suas obras publicadas ou estão para ter suas obras publicadas, até o momento não saiu do papel, ou não saiu em papel, né, vamos assim dizer. Há alguma pretensão para isso, Rogério?
Não, sem dúvida, certo? A única coisa que impediu o Nonsen de, digamos assim, do projeto ser tocado adiante foi tempo, certo? Porque faculdade, trabalho, esse tipo de coisa, porque o meu trabalho, ele, digamos, teve uma... ele mudou, certo? Do que era antes, onde eu tinha bastante tempo disponível, inclusive durante o serviço, para poder me dedicar a estas e outras atividades, né? O Nonsen e outras atividades. Só que aí o meu serviço mudou, necessitava de um pouco mais de atenção da minha parte, né? E outras questões pessoais, infelizmente, Nonsen acabou atrasando. Eu tava vendo, eu tinha prometido o livro para janeiro de 2012, foi quando eu prometi o livro. Faz uns 2 anos, quase 3, que o trabalho tá atrasado, né? Mas eu tenho sim a pretensão, certo, até dediquei esse semestre específico da faculdade, no tempo da faculdade, etc., para que o projeto em si tenha dado um andamento, e espero eu, no início do ano que vem, já estar com o PDF do cenário pronto.
Olha, sensacional. Quando tiver, dá um toque pra galera aí que a gente divulga.
Oh, maravilha, cara. Valeu mesmo.
Muito bom, muito bom. Jabás finais. Flávio, antes de mais nada, eu quero deixar claro que Papo de Gordo é um dos meus podcasts favoritos da internet. E eu já
conheço. Você, né?
É, sou eu. Eu conheci você pessoalmente naquele tour, né, Papo de Gordo teve ali na Liberdade. Se eu não me engano, foi no ano passado e...
Foi ano retrasado.
Isso. Por mais que você queira fazer esse papel de ogro mal educado, eu sei que você, na verdade, é um amor de pessoa, é um cidadão da melhor qualidade.
Ah, você deu sorte de sair vivo, só isso.
É, por aí. Dê um jabazinho de suas atividades no Papo de Gordo e na vida.
Bom, tu já falou, tem o Papo de Gordo, né? Cada 10 dias a gente tem um episódio novo, ou é o Papo de Gordo, ou é o Café Papo de Gordo, a menos que o Dudu fique doente, a gente fica 2 meses fora do ar. É complicado, né? Tem o A Vida com Logan, que é onde são publicadas as tiras, né? www.avidacomlogan.com.br. Tem o meu DeviantArt, que é uma excelente pergunta agora, que eu já não lembro. É flaviofsoares.deviantart.com, que tem alguns outros desenhos lá. Tem a página do Facebook, tem o página da minha pessoa jurídica, que também tem um monte de desenhos, que é a Design Company do Facebook. E eu acho que é só isso, acho que eu só tô com isso de site por enquanto. Acho que tem uma época que eu tava com mais. Acho que é.
Beleza.
É isso, é onde eu me apresento regularmente.
Obrigado, cara. Obrigado pela tua participação, bicho.
Pessoal, obrigado mesmo. E falou. Qualquer coisa, qualquer outra oportunidade, só chama aí, gente. Obrigadão mesmo. Boa noite.
Valeu. Daniel,
oi.
Onde a galera encontra teu trabalho além do Paranerd?
Ele pode procurar no o livro, né, no site da Editora Deuses, www.editoradeuses.com.br, na fanpage do Eternidade S.A., que é www.facebook.com/eternidadesa, tem o site oficial também, www.eternidadesa.com, e é isso aí, é no momento que eu tô trabalhando. É na divulgação do livro, né? Pretendo voltar em breve com a Liga Mirim também no blog, no Paranerdia, se Vossa Senhoria assim desejar.
Mas vou, se eu assim desejar, nossa, como se eu...
Caraca, ele tá desejando até tapa na cara.
Mas é isso aí. Me sigam no Twitter, né? @blogdorossi.
Muito bem. Você sabe, sempre foi um prazer ter você aqui como convidado e como membro participante desta bagunça, Daniel. Sensacional.
É um prazer e um privilégio.
Ah, do que é isso, cara. Prazer é todo seu. Rogério.
Oi.
Se a galera quiser saber mais dessa porcaria deste nonsense, onde é o que.
Porcaria? Porra, mas tão belo de um filho da puta, né, cara?
Eu sabia que o Mota ia se manifestar. Eu falei justamente pro Mota se manifestar. Onde que a galera encontra mais a respeito do nonce?
Bom, ele pode acessar o site dos Dragões do Sol, o blog dos Dragões do Sol Negro, né? Lá já tem muito do... Na verdade, lá tem um material em desenvolvimento. Então, de forma tal que ali, pelo menos em termos de background, etc., o nonsense é aquilo ali. Só mecânicas e outros detalhes, assim, que realmente, quando o livro ficar pronto, é que vai ter, digamos assim, a sua faceta final. Dragon, não só o mundo de nonsense tem ali, também tem outros trabalhos, outros artigos, né, como adaptações insanas, onde ali tem até mesmo, para quem gosta de Vampiro à Máscara, tem ali o clã do Crepúsculo, né, do filme do Crepúsculo ali, certo? Claro que é uma zoação, quem quiser, por favor.
São todos historiadores?
Não, meu filho, na verdade a criatura em questão é uma malkaviana, certo? Que ela foi abraçada em 2008, e a criatura ela era tão aficionada por Crepúsculo que, graças a uma númina que ela tinha, acabou alterando a forma, o abraço dela. E ela ganhou as características não só do clã malkaviano, como a disciplina purpurino. Né?
Olha, eu queria deixar bem claro aqui que eu quero botar meu protesto nessa situação, porque eu só jogo de malkaviano e eu estou me sentindo ofendido por essa situação, entendeu?
Veja, é uma oportunidade que tu tem de matar eles, cara. Aos milhares.
É, pode ser também. Bom, ficamos com essa por aqui. Muito obrigado, Rogério, pela sua participação. E, valeu. Queridos ouvintes, fiquem com o meu Vida Longa e Próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Einstein and astrology, it all started with a Big Bang. It all started with a Big Bang.
Eita caralho.
Então tá, né?
Não é isso não. A tua Padawan aqui retweetou umas paradas meio loucas, cara.
Quem pra dar uma...
quem? A única que tu tem. Pera aí. Essa aqui é foda, peraí. Caralho. Deixa eu copiar. É isso aqui, cadê? Não sei como copiar essa porra.
Ela está desrespeitando o mestre?
Ó, copy image location, vou colar aqui. Se for, foi, se não foi, foda-se. Peraí, ó.
Se for, foi, se não foi, foda-se.
Tá aí, ó. Dá uma olhada aí no chat do. Inapropriado para menores de 72 anos acompanhados de seus psiquiatras, hein?
Boa, ué. Nada contra.
Absolutamente nada contra.
Não, eu tô tentando entender. Tô tentando entender isso. Qual o objetivo.
Esse é, tá esse não, esse filme aqui é muito bom.
O objetivo é a conquista.
Do Toba, né?
Vocês já assistiram esse filme?
Que filme é esse, cara? Eu não sei.
É o azul, é a cor mais quente.
Ah, esse?
É esse filme.
Peraí, vou baixar. Alguém me passa aí?
Vou baixar. Pega no torrejo.
Você tem Netflix? No Netflix
tá,
tem.
O nome do filme é só por causa da cor do lençol ali, cara?
Não, é o cabelo da menina que é azul, não é?
Ah, rapaz, é que é mesmo.
É de uma profundidade poética, lírica.
Ah, tô vendo a profundidade que a outra tá olhando ali.
É, sim, então. Sim, aquela ali tá olhando a profundidade da outra, sim, com certeza.
Inclusive, ela tá conseguindo ver o próprio calcanhar através da boca da outra.
Ai, cacete.
Eu fiquei como na dito, dúvida, né? Se esse negócio era um livro.
Eu não sei, cara, mas isso aqui não vai sair aqui no Brasil, é isso mesmo?
Não,
porque...
Passou no cinema, não passou?
Não sei, cara. Pô, se eu soubesse que ele era bom assim, eu tinha ido ver, porra. Adoro cinema europeu de sacanagem.
Ah, é um HQ, cara. Pera aí.
Pô, melhorando cada vez mais, hein?
Tô pesquisando aqui, né? Vamos ver se é isso mesmo. Pareceu uma capa de uma HQ aqui.
Ah lá, azul é a cor mais quente. Aí mostra uma suruba de Smurfs.
Caramba, a mota não presta, mas nem um pouquinho, cara, mas nem um pingo.
Tu viu a minha descoberta lá, cara, da cabeça que explodiu em relação ao Kamehameha?
No.
Caralho, passei até pro Juba, cara.
O cara achou...
Eu consegui achar Magnum no
Kamehameha. Magnum ter influenciado Dragon Ball.
Magnum Peter Sellers?
Tom
Selleck.
Peter Sellers como Magnum ia ser muito bom.
Caraca, aí sim ia ser uma comédia escrachada no Havaí, cara. Inspetor Clouseau no Havaí.
O Magnum Tom Selleck?
É, porra. Okay. Cara, eu tava fazendo uma pesquisa lá do Magnum e tal, vendo personagens, essas coisas que normalmente eu faço pra transmídia, só pra ver.
É só pra ver, né?
Que aí, de repente... Quer
dizer, você já tá vendo, né, Daniel? Vai ter um remake do Magnum na Transmídia.
Um dia, não tô dizendo que é por agora. Mas vai ter, porque eu já deixei deixa no final do MacGyver.
Uhum.
Né? Um dia, mas eu tô lá vendo. Aí, quando eu percebo que um dos personagens, chamado Rick, ele era gerente de um clube chamado Kamehameha.
Não, aí não é Kamehameha, é Kamehameha, porra. Né? É havaiano, não é. Pô, não, não força, mota, não força.
Não força? Não. Olha só, quem foi que ensinou isso pro Goku? Só me responde, não. Não, não...
Mestre Kami usa a camisa havaiana igual do Magnum, tá bom.
E mora numa ilha e é tarado pra caralho.
E usa óculos escuros, tá bom. Pronto, não vou discutir não.
Não tem porque não há argumentos é contra
bom,
isso.
Tá bom.
Cara, eu não consigo tirar os olhos aqui do...
Do azul.
É, do azul, cara.
Tem certeza que é a parte azul que você tá olhando?
Eu tô tentando achar a parte azul, pra você ter ideia.
Juraram pra mim que tem azul aqui.
Disseram pra mim, vai, tem azul. Tem azul.
Ah, o carpete podia combinar com a cortina, né?
O que que tu acha que eu tô tentando ver? Se... Eu tô olhando na boca da menina que tá olhando o fundo ali pra ver se tem alguma coisa pendurada, mas não tem.
Tio Flávio, sua adoração por cobras.
Opa.
Como é que o senhor vai? Tudo bem?
Tudo bom?
Tudo bom. O senhor?
Nossa, mas tá todo mundo pesteado aqui.
É. Aqui tá
todo mundo cuspindo.
Aqui tá geral, todo mundo fungando, tossindo, tá desgraça, tio Flávio. É capaz até de passar ebola pro pessoal pelo Skype.
Que gostoso.
O Mota tá matando quem que eu tô ouvindo esses tlec, tlec, tlec da...
Não, eu trouxe o meu Nerf antigo lá da casa da minha mãe e eu tô atirando em tudo aqui.
Ele vai atirar no vizinho dele, que tem o carro que não pega.
Cara, enquanto teve esse períodozinho aqui pré-gravação, o cara começou a girar o motor do carro lá embaixo, mas me deu uma vontade de dar uma sessão de cusparada, brother.
Falaremos hoje a respeito de autores web. Mota, para com esta porra desse merda. Caralho. Eu vou aplicar agora a antiga e nobre arte aprendida com o tio Flávio de gritar em silêncio. Para com esta porra deste Nerf, caralho! Ele não para.
Não, agora essa foi só uma resposta. Sim, tá ok. Vai lá, continue.
Bom,